que propõe a suspensão temporária das parcelas do FIES. O deputado apresenta esse projeto de lei para beneficiar, então, as universidades e estudantes atingidos pelas enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Está ao vivo aqui conosco para falar, então, dessa iniciativa. Satisfação, deputado. Bom dia.
Bom dia, Sandy. Bom dia, ouvintes aí da nossa querida emissora. Um abraço ao nome toque a toda a região do Alto Jacuí. Inicialmente, me solidarizando com os afetados pela enchente, com essas vidas que foram perdidas aí, mas nesse momento nós temos que ter atitude, nós temos que pensar em tudo, nós temos que honrar aí a procuração que os eleitores nos deram para representá-los lá em Brasília, né? Por isso, uma opção de ações nós fizemos nesse momento, entre elas o FIES, que é mais, beneficia mais de 800 mil alunos aqui no estado do Rio Grande do Sul. E precisa ter continuidade. Nesse momento, esse projeto prevê até um financiamento para os alunos, o recebimento das universidades privadas, são cursos pagos, que não pode parar. Espero conseguir regime de urgência e votar isso aí, porque nesse momento o governo federal precisa dar respostas a um estado que muito deu para o país. O Rio Grande do Sul, praticamente, com o seu povo gaúcho, foi colonizando esse país, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, a Bahia, a Ceará, a Piauí, Rondônia, todo o país tem agricultura gaúcha lá, gaúchos radicados, produzindo e dando riqueza nesses estados. Então é hora e o momento de nós termos a retribuição. Esse é um grande projeto, é um projeto que atinge os jovens, os estudantes. Isso é educação, educação é o caminho, né? Não podemos fazer com que se interrompa. Também temos um projeto, o Retoma RS, que fizemos uma discussão com o setor produtivo, porque nessa pandemia todos os municípios foram atingidos. Não foram só aqueles que foram mais afetados, que o Rio Grande do Sul é um estado agrícola e a agricultura foi atingida com mais de 3 bilhões de reais. E aí vai o setor metal mecânico, vai a indústria, vai todo esse segmento aí realmente atingido, o agricultor, as cooperativas, de maneira mortal. Então é a hora de nós fazermos ações e o Retoma RS prevê uma rediscussão, né, do financiamento dessas empresas, né, com isenção de impostos, conversações de poder fazer férias coletivas, preservando emprego. É um projeto bastante amplo e que contempla a necessidade das indústrias que se foram afetadas em 90% aqui no estado, de uma maneira ou de outra. Na área da saúde, dois projetos importantes, um projeto para manter as metas, o pagamento das metas mesmo que não sejam cumpridas. Nós temos 3 mil instituições de saúde afetadas, mais de 100 hospitais não produzindo integralmente. Já está em regime de urgência, espero votar semana que vem esse projeto. E outro projeto para os hospitais que ficarem sobrecarregados, receber 2,5 vezes a tabela do SUS dos contratos já existentes. A porção de ações aí, não estamos quietos, além disso, estamos presencialmente indo aos locais de acolhimento, vendo as necessidades e as dificuldades. Imagina você ficar 25 dias dormindo num colchão, coletivamente, num ginásio com 1.000 pessoas, com 5.000 pessoas. É de cortar o coração.
Realmente a situação é bastante complicada. Deputado, o senhor é um defensor do agronegócio, da agricultura. Nós tivemos, talvez aqui na região, não fomos tão prejudicados como a região dos vales ali. Nesse sentido, o que o senhor pode dizer? O prejuízo maior aqui foi com o solo. Tem algum programa para cooperativas, para o agricultor aí, que poderá, de alguma forma, fazer com que esse agricultor, né, recupere essas perdas aí com essas enchentes?
É como diz assim, teve perdas maiores, perdas menores, mas todos tiveram perdas. A perda da qualidade do solo são mais de 3 milhões de hectares que vão ter que ser recuperados no estado do Rio Grande do Sul. Num sistema que já vem combalido por 2 secas seguidas e assolado agora com essa enchente, que afetou 10% da nossa safra de verão e que realmente afetou solo, afetou preservações ambientais, afetou tudo. afetou a indústria, até a Volkswagen de São Paulo parou de produzir, porque indústrias aqui não estão produzindo peças para lá. E existe sim, nós estamos num trabalho intenso na Frente Parlamentar da Agricultura, que eu sou membro efetivo, sou da diretoria da Frente Parlamentar. Nós estamos aí num trabalho bastante intenso para poder haver uma prorrogação de todos os investimentos, inclusive custeio e investimento, que o governo garanta isso aí por um determinado tempo. Na área da indústria, esse projeto do Retoma RS protege as empresas também, para que elas possam fazer uma opção de negociações com os empregados, férias coletivas, não pagamento de impostos por um determinado período de tempo, a pessoa física não pagar o imposto de renda por 5 anos, no recolhimento, uma opção de ações que nós estamos. O que precisa fazer agora é o governo ter velocidade na ação para socorrer o Estado, que a calamidade aqui foi muito grande. É preciso ser feito o que foi feito na pandemia. É um estado de guerra no estado. Para quem andou nas regiões atingidas, isso aí é um motivo de chorar copiosamente. Não tem como. Então tem a opção de ações. Parece que hoje vai ser anunciado um programa do governo. Nós fizemos mais de 15 pedidos, entre os quais a prorrogação das dívidas já existentes dos agricultores com o governo por 2 anos de carência, mais 15. O setor de suínos e avicultura foram atingidos frontalmente, mas com grandes perdas, até de fome morreram muitas aves e muitos suínos morreram de fome, porque não tinha acesso para levar alimento. Até o gado leiteiro foi afetado, porque as pastagens estão pisoteadas. Então o estrago, ele foi em todo o estado, não tenha dúvida nenhuma disso aí.
É, realmente, hoje o presidente Lula ficou de anunciar com o maior pacote. Vamos ver, a expectativa é grande. Mas, deputado, eu queria ainda nessa questão aí.
Mais do que anúncio, eu quero ver a efetividade desse anúncio.
Sim.
Nós temos experiência de PAC 1, 2, 3, 4, 5 que não foram realizados. Nós queremos ver o anúncio e vamos ficar cobrando em Brasília para que seja realizado aquilo que foi anunciado.
É, das primeiras enchentes também não foram cumpridos nenhuma promessa ali?
Nenhuma casa ali no Vale do Itacoaí foi feita, a não ser as 28 que o Sinduscom, Sindicato da Construção Civil, fez. As outras não foram feitas. Então, nós temos que ver muito mais ações do que palavras.
Pois é, mas eu queria ainda um outro tema, deputado, que aqui para nós, hoje a gente está sofrendo aí com chuva, com excesso de chuva, mas eu percebi que o ministro Fachin, dada essa mudança que nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa do Estado, de reservação de água, já pedindo explicações para isso, essa chuvarada um dia vai cessar, e aí vamos ter seca de novo. O senhor prevê aí alguma dificuldade nesse sentido, na tramitação até da conclusão dessa iniciativa que foi dada aqui na Assembleia? Eu sei que o senhor é um deputado federal, mas o que o senhor sente nesse momento com relação a esse tema?
Eu sinto que o momento no Estado é muito bom para que isso avance, é um tema do presidente da Assembleia, deputado Brito, né? É um tema que o Estado, que o governador comprou também, que os deputados aprovaram, que não causa nenhum problema, não há nenhum problema mesmo. Mas a gente se vê nessas manifestações burocráticas, como é que já o fato dele se manifestar já é um equívoco. O juiz não tem que se manifestar, o juiz tem que julgar. Ele não tem que emitir juízo do que pensa a respeito da matéria que ele vai julgar. Aí ele já está dando o resultado do que está fazendo. Então aqui no Baqueiro, aqui no Brasil, lamentavelmente o STF, ele parece cada vez mais que está na vitrine e aparece negativamente, lamentavelmente. Eu respeito a justiça. Respeito a justiça, temos que respeitar a justiça, mas um juiz se manifestar a respeito do que vai julgar, para mim já perde a credibilidade e já se sabe o que vem daí. Mas não vai nos esmorecer na luta de fazer com que haja no futuro a possibilidade de nós termos a nossa irrigação. Cada gota é importante de água. Agora houve isso aqui, mas tivemos 2 anos de seca muito grande.
Perfeito. Voltando para finalizarmos aqui, deputado, ao seu projeto de suspensão temporária das parcelas do FIES. O senhor disse que vai propor, então, regime de urgência. Nesse sentido, quanto tempo o senhor acredita que haverá de tramitação dessa proposta?
Se nós conseguirmos aprovar o regime de urgência e sensibilizar os deputados, isso pode ser rápido, pode ser em 2, 3 meses. Se nós não conseguirmos, ele demora. Mas eu espero que esse tema, nessa condição aquele estado seja votado de maneira imediata.
Perfeito. Mais alguma outra consideração que o senhor gostaria de fazer nesse momento aí, deputado?
Agradecer aí o meu parceiro Caixin, que é meu assessor aí em Nome Toque, através dele toda a comunidade de Nome Toque região. Caixin tem feito um trabalho extraordinário, incansável aí no atendimento às necessidades da região, para que a gente possa, nas nossas prerrogativas, atender a região e individualmente as pessoas aí da nossa região. Um abraço ao Caixin, ao Ney aí, a todos os nossos amigos aí, o Gilson, todo o pessoal de Nome Toque, para não esquecer de alguém, né? E dizer que contem sempre com Pedro Vesfalho. Cumprimentar o pessoal da PAI, não pude ir na festividade, estava envolvido com esse processo aqui, mas realmente o Jantar da PAI foi um sucesso total. E eu cumprimento a PAI, especialmente porque tenho um carinho especial pelas APAEs.
Perfeito. Dos 50 anos o senhor está falando, né, na comemoração aqui, né, deputado?
Isso, exatamente, exatamente.
Perfeito,
Eu
então.
não podia.
Tá certo. Mas não vai faltar oportunidade. Obrigado, bom dia para o senhor, bom trabalho aí.
O Ney me cobra aí, daí em seguida tem que estar permanentemente aí dando um abraço pro pessoal aí. Tá bom?
Tá
Um
bom.
abraço ao Neymar, que contribuiu a todos vocês aí. Fique com Deus.
Valeu, senhor também. Muito obrigado. Deputado Pedro Westphalen, deputado do PP, falando aqui desse projeto, então, que trata do cancelamento temporário das parcelas do FIES.